Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.
Olá, pessoal! Espero que estejam bem. Eu sou a Fernanda Santoro, mentora e educadora executiva da Escola E3, à frente de mais um E3Cast, um podcast objetivo com especialistas de mercado que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. Neste mês de novembro, o nosso tema principal é carreira e hoje a nossa pauta é autopromoção. A nossa convidada é a educadora executiva Cris Jesus e ninguém melhor que ela mesma para se apresentar. Cris, quem é a Cris na versão da própria Cris?
Oi, Fer, muito bom estar aqui, é uma honra, um prazer estar aqui compartilhando com vocês. Falar sobre a Cris. A Cris é uma empresária por vocação, amo empreender, já atuo como empreendedora há 15 anos, atuo no ramo de consultoria e mentoria empresarial e agora como educadora executiva. Eu amo ajudar pessoas, amo ajudar empresas para que elas possam potencializar os seus resultados. Um pouquinho da Cris.
Muito bom conhecer um pouquinho mais de você, Cris. E como eu trouxe aqui na nossa abertura, o tema, a pauta hoje é autopromoção. O que é a autopromoção e qual o seu impacto no desenvolvimento da nossa carreira?
Autopromoção, se a gente procurar no dicionário, a gente vai encontrar o ato de promover-se. Eu considero, né, que o mais relevante no fato de a gente falar sobre esse assunto é que eu sempre observei que as pessoas que elas não praticam a autopromoção acabam não conseguindo as mesmas oportunidades de pessoas que praticam. No fundo, a gente tem, né, aquela questão de cultura, de muitas vezes achar que a gente vai ser uma pessoa chata, de falar da gente mesmo, e às vezes a gente fica esperando que as pessoas nos promovam. E é isso que eu observei muito na minha carreira. Eu era uma pessoa muito de origem humilde, simples, né? Morei na roça há muito tempo, lá em Minas fala roça, aqui em São Paulo a gente fala sítio, né? E eu sempre era muito tímida, então às vezes não falava com as pessoas sobre o que eu tinha de habilidade. E uma das coisas que foi uma virada de chave, assim, na minha carreira com relação à autopromoção, eu tinha 14 anos e eu estava trabalhando como balconista. E foi bem interessante que eu já tinha 10 anos de experiência com balé, mas eu nunca tinha trabalhado como professora, nunca tinha dado aula, só estudado. E nesse restaurante que eu estava trabalhando como balconista, uma mulher chegou, pediu um suco de laranja e perguntou se eu conhecia alguém que era professora de balé ou que já tinha estudado balé. Sabe aquelas coisas, Fer, que acontecem que parece que é um sinal para a gente falar, né? E eu falo, gente, nessa hora a gente não pode ser agente secreto, não pode ser 007. E aí eu falei para ela, falei, olha, eu não conheço ninguém, mas eu tenho 10 anos de experiência, eu fiz balé, mas eu nunca dei aula. E aí foi meu primeiro momento que eu testei, né, essa metodologia de usar a autopromoção para conseguir alguma oportunidade diferente.
Muito bom, Cris. Que interessante a sua história, né? De ter esse perfil aí mais tímido, mas conseguiu encontrar ali uma oportunidade para se autopromover e realmente conseguir um crescimento na sua carreira, uma oportunidade mais interessante para aquilo que você buscava. E como você mesma trouxe, né, algumas pessoas acham que ao se autopromoverem elas vão ser chatas e esperam que isso venha de outras pessoas, a promoção venha de outras pessoas, né? Muitos ainda veem a autopromoção como um tabu, como se fosse um sinônimo mesmo de prepotência, de arrogância. Por que existe ainda essa visão, Cris?
No meu ponto de vista, Fer, eu falo um conselho que eu ouvia desde quando eu era criança, trabalhe muito e fale pouco, deixe o seu trabalho fazer barulho, que em algum momento alguém vai te perceber. Então, eu acredito que já vem de uma educação, de uma cultura que a gente traz dos nossos pais, das pessoas que influenciam no nosso crescimento, esse tabu. Eu era muito quieta, tanto que meu apelido na escola era Calada. Então, eu não falava mesmo, era aquela pessoa bem quietinha e não falava quase nada. E ainda usava aparelho, né? Então, era uma grande dificuldade para mim falar, estar à frente, né? Mesmo que fosse de uma liderança num trabalho de escola, tudo isso para mim era muito difícil. Então, para a gente que já cresce, né, com esse conceito de que a gente não pode falar, que às vezes a gente vai ser chato, às vezes ficar se gabando. Então, existe uma diferença, né, entre se gabar ou falar realmente de como você pode ajudar, das suas habilidades, do que você consegue fazer para contribuir com a experiência de outras pessoas. Então, a gente se sente às vezes desconfortável em falar da gente mesmo. Já vem, né, dessa cultura. E a gente tem enraizado isso de que é errado a gente mesmo se falar da gente, se autopromover. E eu falo que assim, a gente precisa desenvolver esse marketing pessoal, que hoje eu considero autopromoção dentro desse marketing, né, o marketing pessoal. E a promoção, a autopromoção, é alguma coisa que a gente já vem trabalhando há muito tempo, né? A sociedade tem mudado, o mercado tem mudado, como um diferencial nas carreiras hoje em dia. Então, aquela pessoa que não se autopromove, que não fala das suas competências, das experiências que ela tem e com que ela pode contribuir, muitas vezes ela perde grandes oportunidades. E aí a gente fica com aquele medo de, às vezes, realmente passar aquela impressão: ah, que pessoa chata, fica falando só dela, só conta dela. Então, a gente precisa aprender como fazer isso da maneira correta, que não fique sendo essa coisa desagradável, de às vezes estar incomodando os outros de tanto que a gente fala da gente. Então, tem uma linha bem tênue aí entre você ser uma pessoa que se autopromove, que você faz um marketing pessoal da forma correta, e de ser aquela pessoa chata que fica se gabando o tempo todo. O comportamento do mercado mudou e a gente precisa fazer com que essa autopromoção ela aconteça de uma forma natural.
Muito importante você trazer a autopromoção na visão da sua própria história, Cris, porque eu acho que desconstrói um conceito de que autopromoção é somente para as pessoas mais extrovertidas, né? Você traz a tua história dizendo quanto que você era mais fechada, trazendo essa questão do teu apelido de calada na escola, e mesmo assim você entender a importância da autopromoção e trazer isso como algo que alavancou a sua carreira, né? Que te trouxe grandes oportunidades. Então, não tem nada a ver, só pode se autopromover ou só consegue se autopromover quem é extrovertido. Isso não tem a ver com introversão ou extroversão, né?
Não tem a ver. Para mim foi realmente um fator decisivo, porque eu tinha que aprender as técnicas. Eu falei, bom, se todo mundo consegue, não é o fato de eu ser uma pessoa tímida, de eu não saber como às vezes falar, é só você estudar e aprender a técnica, ferramentas, né, de como você fazer aquilo da maneira correta. Então, para mim, eu olhava e falava assim, nossa, se eu mesma não me autopromover, ninguém vai vir aqui preparar um palco, um cenário e para que depois eu suba no palco. Então, eu encaro isso dessa forma, Fer, que a gente precisa montar o nosso palco, preparar o nosso cenário, o nosso roteiro, as luzes, iluminação, tudo, para a gente mesmo brilhar, porque é a gente que constrói a nossa história. E para mim foi essa virada de chave. Se naquele momento eu não tivesse falado com aquela mulher que entrou lá no restaurante e me fez uma proposta, mesmo que não foi diretamente para mim, e se eu não tivesse falado para ela naquele momento, tivesse vencido aquele medo, né, muitas vezes, de falar de mim mesma, eu não teria conseguido virar muitas chaves na minha carreira e na minha trajetória. Essa foi a primeira, né? Mas foi a primeira que foi um divisor de águas, assim, para mim, com essa relação à autopromoção.
Muito bom. E você criou uma metodologia com 6 princípios para termos melhores resultados com a autopromoção. Quais são esses princípios, Cris?
Eu desenvolvi esses 6 princípios justamente para trabalhar com a minha equipe. Então, eu trabalho com uma equipe de vendas, né? Trabalhei há 14 anos. E muitas pessoas que chegavam, eu falo que a gente atrai muitas pessoas que são parecidas com a gente, quando a gente é líder. E aí, essas pessoas vinham e muitas vezes elas não tinham esses princípios. Então, foi uma das ferramentas que eu usei para desenvolver o meu próprio time para conseguir melhorar essa questão de autopromoção. Então, o primeiro princípio que eu trouxe aqui, que eu vou falar para vocês, é compare a sua autopromoção com uma venda. Eu não gostava de vender. Eu sempre, por eu ser tímida, eu achava que venda era uma coisa para quem nascia com o dom de saber vender, e depois eu fui descobrindo que vender é uma técnica que a gente precisa estudar. Tem também o preconceito de muitas pessoas falarem que a pessoa não conseguiu ser nada na vida, então vai ser vendedor. Não é verdade. Eu acredito que todas as empresas, elas, se elas tiverem bons vendedores, pessoas capacitadas para vender, com certeza elas vão ter muito resultados melhores. E aí a autopromoção, eu falo que precisa ter essa comparação com a venda, é a gente se vender, não só como profissional, mas como uma pessoa, como pai, como mãe, tudo na vida eu encaro como uma venda hoje. Para mim não foi fácil, porque como eu falei, eu não sabia vender, eu não gostava de vender, e tinha essa crença de que vender era uma coisa que era um dom, e a pessoa já nascia com aquela habilidade. E para minha surpresa, eu me tornei diretora de vendas de uma multinacional e aprendi as técnicas. Eu falei, se eu consigo, eu consigo ensinar. E essa autopromoção aplicada, né, com essa comparação de vendas, eu uso para todos os meus projetos. Então, hoje, se eu chego numa empresa e eu quero vender um projeto, eu já falo dos resultados que eu já tive com outros clientes e já monto uma história de acordo com o que eu quero que ocorra aquela venda, por exemplo. Então, é você saber se posicionar, você saber vender. Uma outra coisa que eu falo é que a gente tem muitos profissionais, por exemplo, advogado, faz faculdade, sai da faculdade e muitas vezes não consegue se autopromover, fica esperando um emprego. E então, eu falo que não adianta a gente ter qualificação se a gente não sabe vender. E é essa venda que começa a nossa autopromoção. Então, você já comparando a sua autopromoção com uma venda, já é o primeiro princípio para você conseguir ter melhores resultados. O segundo princípio é diferenciar o seu cliente interno do seu cliente externo. Esse princípio eu coloquei como um dos princípios fundamentais para que você tenha melhores resultados com a autopromoção, porque eu encaro que em qualquer relacionamento de trabalho, de negociação, familiar, a gente tem o cliente interno e a gente tem o cliente externo. Ou a gente é um fornecedor, ou a gente é um cliente, ou a gente está comprando, ou a gente está fornecendo. Então, uma das coisas que eu falo é forneça sempre e com qualidade. Se você é filho e você às vezes não tem resultados com os seus pais, eles não te dão presentes, eles não te dão um carro, oportunidades, né, para você se considerar um bom filho, é porque muitas vezes você não fornece como um bom filho. Então eu falo, quem não fornece bem, abre concorrência. Então, mesma coisa se você é pai, mãe, se você quer que o seu filho compre de você, né? Se você quer se autopromover com seu filho, você precisa fornecer bem e com qualidade, fornecer sempre com qualidade. Então, o seu cliente interno são aquelas pessoas que estão próximas de você. E aqui eu falo de um problema que muitas vezes as pessoas me trazem. É a frustração de não ter o apoio das pessoas que estão próximas. Então, eu dou um exemplo. Uma pessoa quer estudar para um concurso público. Então, ela tem que se autopromover, que ela vai estudar, que ela vai fazer a parte dela, e tem um período ali que ela vai estar estudando para que ela passe no concurso. E nesse período, muitas vezes, a autopromoção te ajuda para conseguir o apoio e a colaboração do seu cliente interno, as pessoas que estão ali do seu lado, às vezes do seu pai, da sua mãe, ou do seu marido, se você for casado, da sua esposa, ou dos seus filhos, que aquele momento você precisa de apoio. Então, eles precisam se sentir seguros de que você está tendo uma visão de futuro e você vai fornecer para eles todo o resultado daquele apoio que eles te derem naquele momento. Então, essa frustração eu consegui resolver com esse segundo princípio, diferenciando meu cliente interno e externo, sabendo o momento de me autopromover, às vezes, dentro da minha casa, como, Cris? Por exemplo, eu viajo muito. E às vezes eu fico fora de casa uma semana por conta dos projetos, dos clientes que eu atendo. E às vezes eu preciso da colaboração do meu marido para ficar com os filhos. Então é um exemplo. Eu não posso sair de casa brigada com ele. Eu tenho que me autopromover como uma boa esposa. Então é importante a gente ter esse sentimento, essa diferenciação de quem é o seu cliente interno e de quem é o seu cliente externo. E o seu cliente externo é aquele cliente que você vai negociar mesmo. Então, é aquela pessoa que você está negociando financeiramente, às vezes com dinheiro. É aquele que você vai realmente efetuar uma venda ou da sua carreira, ou você está fazendo ali um concurso para um processo seletivo, para uma vaga, e você precisa demonstrar toda essa sua desenvoltura que você vai ser a melhor escolha para que aquele cliente te compre. O terceiro princípio é reconheça os seus recursos para triplicar os seus ganhos. Eu falo que sem a gente se conhecer, não tem como a gente saber onde a gente é capaz de chegar. E eu tinha muita dificuldade nisso. Às vezes eu não sabia sobre mim mesma. Então, às vezes eu faltava uma visão de alguma coisa, porque eu mesma não conseguia ter a visão de onde eu queria chegar. Então, é importante que a gente defina uma visão para que a gente tenha mais facilidade com a nossa autopromoção. E reconhecer os nossos recursos, porque dessa maneira é onde a gente consegue triplicar os nossos ganhos. Então, eu falo aqui de três pontos dentro desse terceiro princípio. A nossa maturidade, que é a gente realmente se sentir maduro para fazer a nossa autopromoção. Então, é você se conhecer, saber do que você é capaz, conhecer todas as suas habilidades, aquilo que você consegue fazer e faz com naturalidade, aquilo que você precisa estudar mais para que você possa competir. Aí esse segundo ponto que eu falo, que é a incompetência. Incompetência é você não ter competência justamente para competir. E a incompetência, a gente ajusta esse pilar estudando. Muitas vezes, igual eu falei, eu não sabia nada sobre vendas, então eu tive que comprar livros de vendas, tive que treinar técnicas de vendas, até que eu ficasse boa naquilo. Então, era um recurso que eu ainda não tinha, mas eu sabia que se eu me desenvolvesse naquela competência, eu teria mais ganhos. Um outro aspecto nesse terceiro princípio é a atitude. Hoje mesmo eu falei para uma mentoranda que faz um acompanhamento comigo que não tem como. Se a gente só traçar um plano, eu acho que planejamento é ótimo, mas planejamento sem a atitude correta, porque também ficar correndo igual uma esteira, né, que não sabe para onde você vai chegar, também não adianta. Então você tem que ter uma atitude correta. Você buscar uma carreira, uma profissão. Outro dia eu estava fazendo uma entrevista e a menina estava estudando para fazer concurso público. Eu falei, não tem nenhuma atitude correta nisso. Eu sei que ela vai procurar esse emprego, vai passar um tempo aqui, vai passar uma chuva, mas se ela passar num concurso, ela vai sair. Então, ter a atitude correta em direção daquilo que a gente busca também nos ajuda com a nossa autopromoção e a efetividade. Efetividade, eu sempre coloco os resultados que você tem. Então, eu, por exemplo, eu faço implantação. Então, eu chego numa empresa, implanto um sistema, treino as pessoas, capacito, e aí a minha efetividade no começo era baixa. O que é essa efetividade? Ah, de quantos projetos que eu prospecto, eu fecho? Era pouco, porque eu não conseguia me autopromover. Então, eu comecei a mensurar. Eu apresento três projetos e fecho um. Então, já tinha um número ali, né? Eu tenho que melhorar a minha apresentação. Eu, às vezes, eu gravava, Fer, as minhas apresentações, para eu ver onde que eu errava, o que que eu tinha falado que às vezes não tinha sido tão efetivo para conseguir fechar um projeto, por exemplo. Então, esses quatro pontos dentro desse reconhecimento faz toda a diferença. Então, é a maturidade, a incompetência, a atitude, a efetividade. Isso faz parte do terceiro princípio. Quarto princípio, reconheça as suas atitudes. A meta que a gente não atinge, muitas vezes, é porque nos falta técnica. E como eu falei, eu acabei tendo que desenvolver novas habilidades para conseguir melhores resultados. Então, reconheça as suas atitudes, para de ficar muito tempo nas redes sociais, gastando tempo com coisa que não te leva a lugar nenhum. Comece a estudar mais como melhorar a sua performance, como se promover melhor, o que que você pode melhorar. O quinto princípio, que esse para mim é fundamental, faça boas perguntas. Às vezes um candidato perde uma oportunidade de uma vaga porque às vezes ele não pergunta nada. Ele só fica ali respondendo e às vezes não faz a pergunta. Porque quando a gente pergunta, a gente já sabe às vezes o que a outra pessoa busca. Então, não só numa entrevista, né? Num projeto que você está vendendo, até num casamento, né? Quando eu fui casar, eu perguntei para o meu marido várias coisas, porque eu queria conhecer ele melhor, para ver se fazia parte daquilo que eu estava buscando. Então, qualquer grande profissional, ele sabe fazer boas perguntas.
Engraçado você trazer isso, Cris. Quando eu trabalhava também com recrutamento, eu sempre falava para os candidatos, principalmente para as vagas mais estratégicas, né? Falo, quais perguntas que você trouxe? E aí eu brincava, as perguntas do meu processo valem muito mais pontos do que as suas respostas. Justamente por isso, porque as perguntas vão trazer quais são os valores, né, daquela pessoa, o que que é importante para ela, o que que ela realmente busca, no que ela realmente está interessada. Essas perguntas vão trazer realmente esse indício do que a pessoa está efetivamente buscando, né?
Exatamente. E o sexto princípio, orgulhe-se da sua jornada. Eu muitas vezes, esse era um princípio que eu mesma muitas vezes não respeitava. Por eu, né, ter essa origem muito humilde, começar como professor, balconista, depois professora de balé, às vezes eu não falava e às vezes isso muitas vezes faz a diferença hoje na minha autopromoção. Então, às vezes, contar a nossa história conecta com outras pessoas. Então, quem é você hoje? Não é só hoje, né? É toda a sua trajetória, aquilo que você foi e aquilo que você é hoje. Então, como eu contei aqui para vocês como que começou essa história de autopromoção na minha vida, fez com que hoje eu estivesse aqui falando com vocês hoje sobre esses seis princípios. Então, se orgulhar de quem você é hoje faz uma grande diferença na sua autopromoção. As pessoas valorizam, né, a nossa história, e isso é bem impactante. É isso, Fer, seis princípios para que você tenha mais resultados com a sua autopromoção.
Muito bom, Cris. E essa questão da história realmente tem um poder incrível de conexão com as pessoas, né? O quanto que isso traz a partir do momento que a gente mostra que a gente é ser humano, que a gente é real, isso realmente gera uma conexão enorme. Muito bom. Eu ouvi tua história aqui, tá gerando uma conexão, faz a gente ficar aqui interessado em saber cada vez mais um pouco da sua história e como que esses princípios da autopromoção foram importantes para você e podem ser importantes, com certeza, para cada pessoa que está ouvindo aqui. O tempo passa rapidinho, a gente não sente, mas já estamos chegando ao final do nosso E3Cast, Cris. Você pode compartilhar algumas considerações finais sobre a importância da autopromoção nas nossas vidas?
Eu realmente espero que você que esteja nos ouvindo agora, né, que você possa compreender que o mercado ele se compromete, ele tem se comportado de uma maneira diferente e que a gente tem que se adaptar. O mundo ele não precisa ser apenas dos comunicadores natos e isso para mim é uma grande chave, porque como eu falei, eu era muito quieta. E você às vezes se identifica, né? Ah, eu não sei falar, eu não sei me comunicar, como que eu vou me vender? No começo, para mim, era muito difícil também. Eu, às vezes, tinha muita dificuldade de falar, até lá na frente da escola, eu tirava o óculos para ir lá na frente, porque eu não enxergava ninguém, mas eu ia lá e falava. Então, confie na sua história, né? Aplique esses seis princípios que eu falei aqui. E eu acredito muito que as pessoas precisam da sua mensagem. O mundo está muito carente, né? O que a gente vê muitas vezes nas redes sociais não é a realidade, né, Fer? E às vezes é uma mudança no nosso posicionamento, realmente, na comunicação ali de um a um, é que faz uma grande diferença na vida e no mundo. E eu gosto muito de falar sobre empreendedorismo, então se você vai empreender, se você vai começar uma razão social, que ela realmente tenha uma razão social de existir. E é por isso que eu falei no começo que eu sou uma empreendedora por vocação. Eu gosto muito de ajudar pessoas que elas realmente atinjam, potencializem os seus sonhos. Muito obrigada, Fer. Muito bom estar aqui com vocês hoje.
Muito obrigada, Cris. Obrigada mesmo pela contribuição nesse podcast. E3Cast, um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Muito obrigada a todos e até a próxima.